Connosco a Sra. Embaixadora Rita Ferro, que é Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a Doutora Joana Gaspar, Presidente da Direção, e o Dr. Ricardo Pereira, Secretário da Mesa da Assembleia Geral. Mais uma vez, muito bem-vindos e então, fazem favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Queria começar por dizer que o gosto e a honra que sentimos em ser recebidos por esta comissão. Muito obrigada por tirarem este tempo para nos ouvirem e para nos receberem. Vamos tentar não ocupar demasiado do vosso tempo. A Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses é chamada uma associação sindical e não um sindicato, porque, como saberão, as profissões na ordem da soberania não têm direito a ter um sindicato. Temos uma associação sindical que também serve para representar os interesses da carreira. Como saberão pelas viagens parlamentares que certamente já fizeram e continuam a fazer, existem diplomatas portugueses espalhados um pouco por todo o mundo, temos uma grande rede diplomática, embora sejamos em número, um número bastante reduzido para as ambições de política externa e de representação internacional que o Estado português tem, portanto somos uns míseros 400 e pouco diplomatas, para um conjunto de mais de 160 postos, portanto, mais ou menos divididos entre funcionários que estão colocados aqui em Lisboa no Ministério dos Negócios Estrangeiros e cerca de 65% que estão colocados nos postos. A carreira diplomática é uma carreira que tem sofrido muitíssimas transformações nos últimos tempos, sobretudo motivada pela evolução tecnológica que tem revolucionado a forma de trabalhar. E sendo uma profissão antiga, tradicional, baseada em princípios e costumes muito tradicionais, tem sido uma evolução também desafiante para todos os diplomatas de profissão. É desafiante a todos os níveis, não só pelo tipo de trabalho que se exerce, porque já não é a mesma maneira que escrevíamos um embaixador escrevia um relatório de fim de posto, se calhar de 20 páginas, que ia por mala diplomática, que seria lido ao fim de 3 meses e teria eventualmente uma reação ao fim de 6. Hoje em dia enviamos um e-mail com as principais conclusões, os principais pontos de ação, que é recebido instantaneamente e tem uma reação rápida. Isso requer uma verdadeira adaptação também à profusão de informação que existe na sociedade hoje em dia. Portanto, anteriormente, se calhar um embaixador mandava um telegrama a dizer registou-se ontem um terremoto nesta cidade, ou vários danos materiais e não se registam vítimas portuguesas. Hoje em dia não vale a pena mandar um telegrama desses, porque toda a gente vê o que é que aconteceu na televisão e, portanto, é totalmente irrelevante. E assim é preciso fazer uma análise do que é que essa informação significa para o Estado português, para os interesses das empresas portuguesas e tudo mais. Portanto, há toda uma modificação. Há uma modificação também relativamente aos diplomatas em si, portanto, ao corpo diplomático. O corpo diplomático, se pensarmos anteriormente, tradicionalmente, oriundo de famílias de meios sociais abastados, desde a Revolução do 25 de Abril, democratizou-se completamente e hoje em dia é uma carreira completamente heterogénea a todos os níveis sociais, regionais, mesmo até a nível das profissões de que são oriundos, dos estudos, da área de estudos que são oriundos os diplomatas. Anteriormente havia uma grande predominância dos estudantes de Direito, depois evoluiu para a economia, as relações internacionais. Hoje em dia temos diplomatas que vêm de todas as áreas científicas, incluindo da medicina, da psicologia, da biologia, portanto temos diplomatas com as mais variadas formações. Também ao nível da estrutura das famílias, a evolução social que se registou na sociedade registou-se da mesma maneira nas famílias dos diplomatas portugueses e, portanto, já os cônjuges já não são só as senhoras, já há cônjuges que são senhores também, há cônjuges de senhores que também são senhores e cônjuges de senhoras que também são senhoras e, portanto, toda a estrutura social e familiar dos diplomatas também se alterou. O que não se alterou, infelizmente, foi aquele que é o instrumento que regula a carreira diplomática e que é o Estatuto da Carreira Diplomática. O Estatuto da Carreira Diplomática é um decreto-lei que data de 1998, que tenha resistido estoicamente à passagem do tempo, mas que demonstra já as suas limitações há um certo tempo. As limitações são de variadíssima ordem, mas começam sobretudo pelas condições de trabalho e as condições de atratividade também da carreira diplomática. Os diplomatas, em termos da sua estrutura remuneratória, têm uma remuneração base, que é conhecida, está de todos, está na declaração publicada anualmente, mas depois, quando vão para o estrangeiro, têm um abono para a habitação, que lhes permite arrendar uma casa e ter um local onde viver quando estão colocados fora de Portugal. E depois têm um abono de representação que lhes permite fazer face às diferenças de nível de vida e às exigências que um diplomata tem de uma das suas principais funções diplomáticas, que é representar o país. Isso significa ter uma rede de contactos, ter uma rede de conhecimentos, para que naquele momento em que é preciso o contacto certo para a empresa portuguesa poder fechar o contrato, esse contacto já existir previamente. É uma das funções básicas da diplomacia. Acontece que estes abonos, o de habitação não é atualizado desde 2003, o abono de representação não é atualizado desde 1999. Ora, desde 2003, como podem imaginar, as rendas de casa se mudaram em Lisboa, também mudaram no resto do mundo. Acontece também que, para além da falta de atualização e, portanto, dos estudos que nós temos e dos levantamentos que nós temos, todos os valores dos abonos de habitação em todos os países em que temos representação diplomática estão abaixo do nível médio de um arrendamento de uma casa, mas também os abonos de habitação não têm em conta o agregado familiar de cada um dos diplomatas. Portanto, um diplomata que vá sozinho para posto ou que vá com 5 filhos recebe exatamente a mesma coisa, embora tenha necessidades completamente diferentes. Estou-vos a falar disto porque isto tem uma influência direta na representação do Estado. E dou-vos um exemplo em que em Nova Iorque, neste momento, na missão, na representação de Portugal junto às Nações Unidas, neste momento só estão colocados diplomatas solteiros e sem filhos. E porquê? Porque o abono de habitação não permite que um diplomata com filhos esteja colocado em Nova Iorque. Portanto, isto introduz uma discriminação que não faz sentido entre diplomatas que têm família e diplomatas que não têm família, ou que evitam deslocar-se com a família, causando a separação também e uma perturbação também na estrutura familiar e social. Portanto, este é o caso do abono de habitação. O abono de representação é a mesma coisa. Outro dos critérios que leva a que muitos postos estratégicos não sejam preenchidos ou não sejam atrativos para os diplomatas tem a ver com as despesas de educação dos filhos. Portanto, a Constituição portuguesa diz que a educação é tendencialmente gratuita e um diplomata português que está ao serviço do Estado, no estrangeiro, tem que custear do seu bolso a educação dos seus filhos, porque um filho de um diplomata durante 3 anos pode estar num país francófono onde a educação pública é em francês e no outro dia pode estar num país árabe onde ou não há educação pública ou é em árabe. E, portanto, há uma necessidade de os filhos dos diplomatas andarem em escolas que assegurem um mesmo programa educativo e não e fazem-no do seu bolso. Isto é problemático e é problemático também porque há postos como, por exemplo, a Guiné-Bissau ou a São Tomé, onde não há interesse da parte dos diplomatas em serem colocados. A maneira como as coisas estão estruturadas e como estão divididos os abonos levam a que seja mais benéfico um diplomata escolher Paris, mesmo em termos da sua progressão na carreira, do que escolher outro posto que se calhar seria mais importante para Portugal, como Bissau ou como São Tomé. E neste momento, com as condições que temos, efetivamente, isso não é possível. Acresce também que o Estatuto da Carreira Diplomática não contempla um seguro de saúde. O seguro de saúde não é de todo necessário nos países da União Europeia, porque felizmente partilhamos todos a mesma rede e, portanto, podemos beneficiar dos serviços de saúde desses países e que nos é garantida uma determinada qualidade. Nos países fora aos países fora da União Europeia, as coisas já são diferentes e, portanto, ao contrário de outras carreiras diplomáticas que têm a sua remuneração, no fundo, é dividida em uma remuneração base, um abono de habitação, um abono de representação, uma taxa, por exemplo, relativamente ao risco que é suposto incorre, por exemplo, os nossos colegas que estão colocados na Ucrânia não ganham nem mais um tostão por estarem colocados num cenário de guerra do que se estarem colocados no Luxemburgo. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, haver um seguro de saúde. O seguro de saúde, neste momento, que existe, que o Ministério oferece aos seus diplomatas, é um seguro perfeitamente insuficiente, que está acoplado à DSE. Está acoplado à DSE e, portanto, é contra reembolso. Portanto, significa que a pessoa está na República Democrática do Congo, foi objeto de um atentado de guerrilha no meio de uma visita que estava a fazer a um projeto financiado pelas Nações Unidas e, pronto, e está na maca a assinar cheques para poder ser tratado nesse país. Portanto, também é uma coisa que não funciona e que não é minimamente suficiente, não dá nenhuma garantia de que poderemos ser acompanhados na doença em caso de acontecer algum problema quando estamos a servir o Estado no exterior. Finalmente, outra questão que se levanta também, que não está contemplada no Estatuto, tem a ver com a parte das famílias que não tem relação com os filhos, mas sim com os cônjuges. Os cônjuges, quando acompanham os diplomatas, têm uma verdadeira função de apoio ao diplomata, não só de apoio emocional, mas de apoio ao trabalho diplomático. E todos vocês que já estiveram, que já viajaram por esse mundo e que foram recebidos nas embaixadas, viram os trabalhos que embaixadores e embaixatrizes fazem em toda a parte da gestão das residências, do receber, da criação da rede de contactos, a tal rede de contactos que é essencial. Acontece que, embora haja muitos países que, por exemplo, prevêem o aproveitamento das qualificações do cônjuge que acompanha o diplomata, por exemplo, há uma pessoa que até trabalha em contabilidade e que pode ser aproveitada, por exemplo, para a contabilidade da embaixada. No caso português não é possível. Ou que tem uma profissão relacionada, por exemplo, com o ensino e que poderia ser aproveitada precisamente para o ensino do português, ou o ensino da cultura portuguesa. Também não pode ser nos termos da lei portuguesa. Implica para as famílias uma dupla exclusividade do cônjuge. Portanto, por um lado, acaba por abdicar da sua carreira em Portugal para acompanhar o cônjuge, por outro lado, acaba por não poder trabalhar no país de destino, não só pelas questões da imunidade diplomática que é levantada sempre que um estrangeiro, um cônjuge de um diplomata, quer trabalhar, como também pela falta de oportunidades que existem. E, portanto, já estou nos meus 12 minutos, mas, assim, de um modo muito geral, são as dificuldades com que os diplomatas hoje em dia se deparam. É uma profissão da qual, penso eu, todos nos orgulhamos e todos gostamos muito daquilo que fazemos, mas o gostar muito daquilo que fazemos não nos impede de ver aquilo que está mal e que poderia estar melhor, não só para a nossa geração, mas para os novos diplomatas que acabam de entrar e têm perspectivas da evolução da sua carreira. Muito obrigada.
Muito obrigado. Muito obrigado a nós, Sra. Doutora. Ouvimos com toda a atenção e julgo que os meus colegas gostarão de fazer pôr algumas questões. E a grelha de tempos não...
3 minutos.
São 3 minutos por grupo parlamentar e, portanto, fazem favor.
Presidente, muito obrigado. Queria começar por cumprimentar os nossos convidados e dizer algumas coisas rápidas nos 3 minutos que tenho. Vou diretamente aos assuntos, uma vez que teremos tempo depois de outras reuniões posteriores, eventualmente, para falar mais um bocadinho da questão mais transversal dos vários problemas que existem, que tem um bocadinho a ver com aquilo que nós queremos, de facto, que são os nossos diplomatas e a nossa estrutura diplomática. E que estratégia é que queremos ter? Tudo decorre daqui, destas perguntas, mas há aqui algumas questões muito práticas que eu acho que são importantes e que eu gostaria de... Eu gostei muito de ouvir a doutora Joana Gaspar. Algumas destas questões são questões que nós próprios temos debatido entre nós, e inclusive muitas destas debatemos quando estávamos a fazer durante o programa eleitoral e o programa de governo, bem, do governo, o programa eleitoral, e estamos conscientes de que algumas destas questões são da maior importância. E há aqui duas, que a doutora Joana falou, que eu gostaria de sublinhar. A primeira tem a ver com a questão dos abonos. Em particular, nós temos algumas informações de casos, particularmente, há um problema estrutural, mas alguns casos que têm a ver, inclusive, é com questões da dignidade do Estado e da segurança. Em alguns casos, pessoas, alguns diplomatas estão colocados em alguns países, não vou referir nomes, em zonas que, porque não têm condições para pagar noutro sítio, estão em zonas perigosas, zonas violentas, em que correm risco de vida. Para além disto ser em si mesmo importante, tem a ver com a segurança das pessoas, acho que também não dignifica o Estado. E acho que nós devemos levar a sério quer a questão da segurança, quer a questão da dignidade do Estado. Estou a referir-me nestes casos concretos agora para respeitar os 3 minutos, porque isto é uma questão até mais transversal. E a primeira coisa que nós devíamos ter em mente é, em várias dimensões, como é que nós preservamos a dignidade do Estado na sua representação externa. E há aqui claramente um problema de dignidade do Estado. A segunda coisa tem a ver com a questão da educação dos filhos. Nós temos, eu não vou agora dizer nada de muito concreto, porque queria ter algo para propor. Nós estamos a trabalhar precisamente este assunto, temos consciência de que ele existe, este problema existe e do seu alcance, e estamos a preparar algo muito concreto para tentar resolver esta questão. Estamos conscientes que não é fácil, se fosse fácil estava resolvido, até porque muitas destas têm implicações orçamentais, mas é um dos temas que nós identificámos como particularmente importante. E, finalmente, uma última coisa que tem a ver com tudo o que foi dito, que é, e era o que demoraria mais tempo, é, a doutora Joana falou de uma coisa que é muito importante, que é, nós temos neste momento representações diplomáticas e embaixadas de primeira importância política e não conseguimos ter a devida, uma equipa de primeira, porque, sem desprestígio por quem lá está, porque as condições não são atrativas. E não faz sentido isto. Quer dizer, nós temos casos, mais uma vez estou aqui a escolher as palavras para não dizer nomes, mas nós temos alguns casos, algumas embaixadas que são absolutamente estratégicas para nós, e não é possível recortar gente para lá porque as pessoas não querem ir porque as condições são, não são às vezes nem, eu ia dizer com dignas, mas não é isso, às vezes não é possível, por isso simplesmente. E não é possível isto. Quer dizer, nós não podemos ter referido o caso de Nova Iorque, mas há outros casos, sei lá, não sei se devo dizer, portanto, há outros casos e isto não é possível. Nós não podemos deixar de ter, por coisas que são ultrapassáveis, e os melhores nos postos que são mais importantes para a nossa política externa. Pelo menos aí. E isso é um problema que nós estamos particularmente sensíveis, tem a ver com a nossa própria concepção que nós fazemos sobre as prioridades da política externa portuguesa. Eu próprio tenho trabalhado isso longamente, ao longo de muitos anos, e estamos perfeitamente disponíveis para, em consenso, em diálogo com os outros partidos, e de forma tão consensual quanto possível, desde logo com o PS, porque é o partido do governo, para encontrar soluções para estes problemas. E para já fico-me por aqui, mas é um tema que eu gostaria de voltar, se possível, numa outra reunião com mais tempo, não com os tempos contados, para conversarmos todos, para tentar encontrar soluções para isto.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Julgo que o Sr. Deputado Paulo Pires queria intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por dar as boas-vindas à doutora Joana Gaspar e à doutora Rita Ferro e também ao doutor Ricardo Pereira, à senhora embaixadora que eu conheço dos tempos, sobretudo no Luxemburgo, e portanto com uma relação muito particular com as comunidades portuguesas, mas a doutora Joana Gaspar, como cônsul-geral em Londres, também com a mesma ligação às nossas comunidades e portanto só tenho a dizer bem do vosso desempenho. E o mesmo com a generalidade dos nossos diplomatas. Eu creio que todos nós estamos de acordo relativamente à necessidade de procurar que haja as melhores condições possíveis para o exercício das funções em termos diplomáticos. Disso depende da nossa capacidade de afirmação no mundo e, não obstante, ter havido nos últimos tempos uma melhoria, eu diria, acentuada relativamente ao número de diplomatas em posto, depois de um período muito difícil, em que houve um grande corte, mas que houve uma recuperação nos últimos anos. Eu acho que isso é bastante positivo e todos nós conhecemos a forma como os nossos diplomatas se entregam à sua missão de proteger o nosso país, as nossas empresas, os nossos cidadãos, de conseguir vitórias extraordinárias, como acontece no âmbito das Nações Unidas ou noutros contextos, para a Organização Internacional das Migrações. Todos nós reconhecemos a grande qualidade dos nossos diplomatas e, portanto, esta é também uma mensagem que eu aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria de deixar. Depois, dizer também que, obviamente, que nós somos absolutamente sensíveis à questão dos meios para o ganho cabal das funções e também, porque obviamente isso também tem a ver com a nossa imagem externa ao ombrear com os colegas diplomatas de outros países e é muito importante que se possam, de acordo também com a nossa capacidade e com os nossos recursos, prover as necessidades que, em alguns casos, aqui foram referidas. Portanto, e é neste contexto que, registando aquilo que referiram relativamente aos pontos que mencionaram sobre os abonos e sobre, quer dizer, em relação à representação, e à necessidade da sua atualização e também outros aspectos que aqui foram referidos, que nós registamos, mas eu gostaria de perguntar se, relativamente ao Estatuto da Carreira Diplomática, não está previsto nenhuma alteração, uma vez que aqui tudo depende das condições previstas no Estatuto, se está ou não prevista alguma alteração e em que sentido. Este é um dos aspectos que eu acho que é importante para nós percebermos bem em que ponto é que nos encontramos relativamente à negociação com o Governo, à eventual negociação com o Governo. Um outro aspecto que eu gostaria de referir tem a ver precisamente com a dimensão comunidades portuguesas, porque um dos critérios que existe para a colocação das nossas missões diplomáticas tem precisamente a ver com a existência de comunidades portuguesas. E houve, de facto, nos últimos tempos, uma modificação acentuada na relação e na percepção que os nossos embaixadores e o pessoal diplomático têm relativamente às comunidades portuguesas, e é absolutamente fundamental que seja assim. E, portanto, gostava também de vos ouvir, são experiências diferentes, mas muito convergentes, como há pouco referi, gostava de vos ouvir também neste aspecto, porque Há comunidades portuguesas que são absolutamente fundamentais que tenham, por parte dos nossos embaixadores, uma atitude também diferente, porque não se trata apenas da questão de os embaixadores tratarem da relação bilateral, há uma outra dimensão que tem a ver com a nossa imagem externa, com a nossa capacidade de afirmação, que depende, em muitos casos, da forma como se organizam as nossas comunidades, em termos empresariais, etc. E isso é muito relevante. É claro que houve uma transformação muito grande da nossa diplomacia, quer dizer, não apenas do contexto e dos temas que, entretanto, são relevantes para a nossa afirmação, mas relativamente a estes aspectos, muito particularmente, eu gostava de ouvir a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Alguns senhores deputados querem usar a palavra?
Já agora, doutora Joana Gaspar, presumo que é assim que se chama. Em primeiro lugar, o meu cumprimento, porque tenho 4 colegas na carreira diplomática e eu quis ir para a carreira diplomática, mas depois hoje fiquei sem vontade de ir, não é? É só uma à parte. Mas se tiver... Nós temos o representante da República na região autónoma dos Açores, o embaixador Pedro Catarino, e tenho alguns colegas meus, a Paula Zacarias, o Carlos Veloso da Costa, que presumo que continua, o Fez Aves Vital, e, portanto, que foram para a carreira diplomática. Infelizmente, a vida é como é, e concorri, mas acabei por não poder entrar por razões pessoais para a carreira diplomática. Só duas perguntinhas muito concretas, portanto, cumprimento. Tudo o que é a associação sindical para mim é particularmente sensível e, portanto, fico logo com o ouvido atento. E gostaria de lhe perguntar isto, a carreira, só para perceber relativamente às vossas reivindicações, porque são reivindicações que se tratam, por isso é que estão aqui, na Assembleia da República. Em primeiro lugar, a vossa carreira é uma carreira especial, certo? Vocês também aplicam-se a tabela remuneratória única, sim ou não? É a pergunta. Ou têm uma tabela própria? E depois, relativamente, é uma carreira, mas as carreiras especiais, eu sou de uma carreira especial, inspectiva, mas também tem a... Tem a tabela remuneratória única, depois a vossa carreira é especial e depois tem as posições remuneratórias com referência à tabela remuneratória única, é a pergunta? É, ok. E, portanto, estamos a falar, quanto à tabela remuneratória única, obviamente que isso cairá na negociação geral da tabela e, portanto, vos escapa. E, portanto, vocês estão a referenciar-se relativamente àquilo que são os abonos específicos da vossa carreira especial. É isso, não é? Ok, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nenhum dos senhores deputados mais quer usar a palavra. Então passaria a palavra à Sra. Doutora para...
Muito obrigada pelas três perguntas. Nós vimos apresentar as nossas reivindicações, mas a nossa missão é uma missão de persuasão. É uma missão de apresentação, no fundo, daquilo que muitas vezes não se sabe, não é? Às vezes cruzamos-nos com diplomatas por quando nas viagens parlamentares, mas não sabemos exatamente como é que as coisas funcionam. Com todo o gosto, poderemos vir quando quiserem, participar numa discussão mais demorada, se acharem útil, quando quiserem, estamos sempre ao dispor. Relativamente às consequências orçamentais, efetivamente não somos irresponsáveis e pensámos nas consequências orçamentais destas propostas de atualização que nós reivindicamos, mas atendendo aqui a um universo de, estamos a falar de 400 e poucos diplomatas e talvez um terço tenha filhos, talvez o impacto orçamental não seja incomportável, digo eu. E depois também relativamente às atualizações que houve depois do período de crise ou reforço das embaixadas, continua a ser um cenário que, para ser realista, é um cenário de um mais um. A maioria das nossas embaixadas tem um embaixador e um diplomata nos bons dias, não é? Porque muitas vezes está só um encarregado de negócios ou só um embaixador sozinho, sem absolutamente mais ninguém. Isto significa, partilho aqui convosco a imagem que uma colega embaixadora nos transmitiu numa das últimas nossas reuniões. E então, esta senhora embaixadora num país europeu, que eu não vou dizer qual é, ia organizar a recepção do 10 de junho. Portanto, de manhã, veste de fato treino e boné de futebol e vai distribuir a pé os convites para a recepção. Volta, veste de embaixadora e vai trabalhar todo o dia para a chancelaria. Ao fim da tarde, volta, veste de cozinheira e vai cozinhar a recepção. E depois volta a vestir-se de senhora embaixadora e recebe os convidados. Pronto, isto é mais ou menos a realidade. A nossa... Esperemos que seja, porque senão afastamos os possíveis amigos de Portugal. Sobre as comunidades portuguesas há muito a dizer, mas eu se calhar pedi à embaixadora Rita Ferro que ajudasse a responder nesse momento.
Muito obrigada. Eu realmente tive em dois postos, digamos, em que as comunidades eram particularmente, tive como consul-geral em Madrid, e aí era uma realidade já nessa altura. Era um posto, como eu dizia, era uma comunidade feliz, era uma comunidade bem integrada, que quando tinha saudades da pátria, vinha a Lisboa, se queria comer sardinha na altura certa, vinha comer lá a Nazaré, que é onde ela deve ser comida, e portanto, aí, quer a embaixada, quer o consulado, ainda que ambos dessem muita importância à comunidade, faziam-no sem esforço, havia apenas... No meu tempo, um pequeno grupo interessante do ponto de vista sociológico, havia um grupo de ciganos portugueses numa determinada zona que em Madrid se pretendia tornar um grande nó rodoviário. Era uma comunidade muito engraçada, muito acolhedora, onde que eu conheci bem, onde tive várias reuniões, e havia também outro problema, que não sei como é que se tem desenvolvido agora. Havia o problema das questões de droga. Havia muita gente que ia à Espanha, porque achava que lá o consumo era mais fácil e, portanto, nós tínhamos nas prisões espanholas uma média de idade baixa e tudo pessoas presas por delitos, enfim, relacionados com a droga. Depois, no Luxemburgo, a minha experiência é muito diferente. E aí eu acho, como disse o Sr. Deputado Paulo Pisco, que a atenção que hoje em dia as embaixadas dão às comunidades é talvez diferente do que era antes. No Luxemburgo, há uma enorme comunidade portuguesa que tem um papel fundamental na economia daquele país, que tem uma especificidade que também podia ser estudada sociologicamente e que já o foi, que é ser tão grande e ter acesso a produtos portugueses que pode viver quase numa bolha fechada, numa bolha portuguesa, digamos assim, com as vantagens e os inconvenientes que isso tem em termos de integração, mas onde há uma embaixada e um consulado. E, no entanto, a embaixada tem a maior atenção, para além das questões consulares estritas que se tratam no consulado, o registro das crianças, o recenseamento, tudo isso, a embaixada tem a maior atenção, porque, na realidade, junto dos luxemburgueses e das 400, acho eu, de nacionalidades que trabalham no Luxemburgo, a comunidade portuguesa é uma embaixadora do nosso país, ou seja, é uma das caras do nosso país. Depois há os que trabalham nas comunidades, nos bancos, nos tribunais europeus, mas a comunidade tradicional é uma cara do nosso país. E eu acho que hoje em dia todos nós que trabalhamos em embaixadas temos a noção que não só a embaixada, uma das suas funções é a proteção dos interesses e dos direitos dos nossos cidadãos, mas também a imagem que os nossos cidadãos dão do nosso país e, portanto, também conseguir compatibilizar essa imagem com a imagem que nós pretendemos e que é do país moderno, avançado, integrado no mundo global. E, portanto, mas eu acho que isso, eu creio que todos nós estamos. Agora, o problema dos meios põe-se também aqui. Atender às necessidades das comunidades, atender à questão dos vistos, quer de turistas, que é uma faceta importante, quer de alunos que pretendem vir estudar, sobretudo para o nosso ensino superior. Exige meios. E aí eu acho que temos feito um grande esforço, nomeadamente em termos tecnológicos, para fazer com que as soluções sejam, levem uma maior celeridade, mas eu acho que ainda temos que percorrer um caminho para que as coisas sejam realmente mais fluidas, onde elas podem ser mais fluidas. Se me permitem voltar à questão das nossas reivindicações e deste encontro de sensibilização, na realidade, a nossa preocupação, se pudéssemos resumir isso numa palavra, é o estatuto. Não é verdade? E depois há o problema em que ponto está a revisão do estatuto, mas eu agora dou aqui a palavra.
Só muito obrigada, Sra. Embaixadora. Só para completar aqui, a revisão do estatuto, neste momento temos informações de que haverá várias propostas de revisão do estatuto em cima da mesa e que agora foi por causa da pandemia, antes foi por causa da crise, portanto nunca saem da gaveta, portanto elas existem, estão estudadas, há propostas no papel feitas para uma revisão do estatuto da carreira diplomática, consensualizadas entre a maioria da hierarquia do Ministério, mas na verdade nunca chegam ao ponto de sair mesmo cá para fora, não é? De começarem a ser negociadas publicamente. Pronto, eu só queria dar mais uma chegazinha aqui à questão das comunidades, porque eu concordo plenamente com o Sr. Deputado que é cada vez mais os diplomatas portugueses percebem a importância que as comunidades portuguesas têm na sua função diplomática no exterior. Aliás, cabe na função de proteger, não é? Uma das funções do diplomata no exterior é proteger os portugueses que vivem no estrangeiro. Mas se me permitem, eu acho que aquilo que nós já evoluímos tecnologicamente permitiria, com as devidas alterações, a que os diplomatas se concentrassem no verdadeiro apoio pessoal que têm que dar às questões sociais dos portugueses que vivem no estrangeiro e deixar um bocadinho a lógica da imigração do antigamente, não é? Aquela imigração em que as pessoas vão para um país e lá ficam. Hoje em dia não é assim, as pessoas vão trabalhar e trabalham 2 anos num sítio e depois mudam para a filial do outro país e depois a seguir voltam para Portugal e depois voltam a sair. É totalmente dinâmico, já não é assim. E as pessoas também já não estão só nas capitais. A minha experiência de consul-geral no Reino Unido, em Londres, era que a comunidade estava espalhada por todo o território. E o que é que a comunidade achava e se revoltava, e daí o prejudicar a imagem de Portugal perante a comunidade? Era a fraca qualidade dos serviços que lhes eram prestados. E a fraca qualidade significa demorar um agendamento para um cartão de cidadão, demorar 3 meses. E tem toda a razão em ficar... sim, nos bons casos, pronto. E não há necessidade disso, não é? Porque se há outros que, através de meios tecnológicos de verificação de identidade, conseguem fazer de uma forma remota e online a renovação de documentos, a emissão de documentos, Portugal não é menos que nada em termos de evolução digital para conseguir arranjar mecanismos que libertem os diplomatas e os funcionários consulares para funções de apoio social, apoio aos detidos, apoio às famílias, apoio aos menores em risco, e que não estejam concentrados em passar vistos, fazer cartões de cidadão, fazer passaportes, e que os liberte de todas essas coisas que poderiam ser feitas de outra maneira, com vantagem para o cidadão que não teria de se deslocar, porque um cidadão que precisa de fazer o passaporte no Reino Unido tem que ir pelo menos 4 vezes ao consulado, porque primeiro tem que ir fazer o cartão de cidadão, porque sem cartão de cidadão válido não se faz o passaporte. Depois tem que ir levantar o cartão de cidadão, porque tem que ser presencialmente com a chave do PIN. E depois tem que ir novamente ao consulado fazer, noutra data, fazer o passaporte. E depois a seguir tem que ir levantá-lo. São 4 vezes. Uma pessoa que mora a 2 horas ou a 600 quilómetros, lá está, do consulado, quantos dias de trabalho é que isto significa? Qual é a despesa que isto significa? Isto é altamente injusto e ultrapassável, penso eu, com os meios tecnológicos que nós temos, e permitiria que os funcionários consulares se dedicassem a outras funções, a funções de verdadeiro apoio às comunidades, e penso que esse será o caminho a seguir, porque os principais, os mais frustrados quando dizem mal do atendimento consular, quando falam que há os tempos de espera, de que foram mal atendidos, os principais são quem dá a cara, são o responsável do posto. Não havia maior frustração do que a minha como consul-geral quando via as notícias aqui na imprensa a dizer que mal é que as pessoas foram atendidas ou que havia uma fila de 1 quilómetro para entrar no consulado. Eu era a principal e eu estava na linha da frente a fazer cartões de cidadão. É preciso resolver isto e não pode ser com uma contratação indefinida de funcionários que num dia são precisos em Londres porque houve uma imigração em massa para o Reino Unido e no outro dia são precisos em Angola porque em Angola é que estão as oportunidades de trabalho e as pessoas estão a emigrar para lá. Portanto, tem que ser visto de outra maneira. É a nossa perspectiva de investir na tecnologia para resolver estes problemas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Joana Gaspar. Eu julgo que interpretarei o sentir de todos, que os grupos parlamentares estão todos abertos a saber o que se passa, a ouvir com toda a atenção, e não basta ouvir e agir, como é evidente. Julgo que também será unânime que as funções de soberania do Estado não podem ser abandonadas, não podem ser menosprezadas nem minimizadas. E, portanto, são assuntos de facto importantes e estamos sempre, e esta comissão está sempre aberta, como é evidente, a ouvir, a discutir e a tentar resolver as questões. Vamos interromper durante uns momentos para eu acompanhar. Queria agradecer à doutora Joana Gaspar, à embaixadora Rita Ferraz, ao doutor Ricardo Pereira, a exposição que fizeram, o tempo que vieram aqui assim, e muitíssimo obrigado. Arouche, as deputados. Bem, já podemos recomeçar, senhores deputados, e vamos. As informações gerais estavam com o ponto 1, mas fazia mais sentido, como é evidente, começarmos pelo ponto 2, para agora podermos passar ao ponto 1. Primeira questão: no decurso do colóquio sobre a extensão da plataforma continental, foi formulado um convite para o responsável da estrutura de missão para a visita de membros da Comissão às suas instalações de Paços de Arcos. Conforme reconheceu o trabalho desenvolvido por esta equipa e os meios ao seu dispor para a execução do seu mandato. Importa saber se os senhores deputados pretendem fazer esta visita antes ou depois da interrupção para férias dos trabalhos parlamentares. Os senhores deputados, querem se pronunciar?
Senhor Presidente, na nossa opinião mesmo, sem uma reflexão muito aprofundada, mas muito provavelmente era melhor depois, porque já não temos condições para fazer esta semana, e depois, a partir da próxima semana, será certamente mais difícil, porque muitos dos nossos colegas são de outras partes do país, e não só, fora do país, e, portanto, não será, talvez, melhor fazer já.
Ótimo, Sr. Deputado Paulo Pisco, se nenhum dos restantes senhores deputados tiver nada a opor, então agendaremos isto depois das férias e da interrupção. Informamos ainda que o PCP solicitou o adiamento da apresentação e discussão em comissão do seu projeto de resolução número 137/15, intitulado Recomendo ao Governo que submeta à aprovação da Assembleia da República para ratificação do Tratado de Proibição de Armas Nucleares adotado pela Organização das Nações Unidas em 7 de julho de 2017. Cabe ao PCP, então, solicitar o reagendamento desta iniciativa. Não está? Ora bem, não estando, está resolvido o problema. Ponto 3, temos a apresentação e discussão do projeto de resolução número 92/15/1 do PAN, em que se recomenda ao governo português que promova a criação de um tratado internacional para os oceanos e reforça a ambição nas metas da gestão e classificação das áreas marinhas protegidas. O PAN está presente? Está. Nota, isto tem conexão com a 4ª, 6ª e 11ª Comissões. Não sei se estão deputados aqui destas comissões, estando as nossas boas-vindas aos senhores deputados dessas comissões. Tem então a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada.
Faz favor, senhor deputado.
Peço desculpa, nomeadamente, à senhora deputada Inês Sousa Real, mas é a nossa intenção pedir o adiamento, e se me permitem uma explicação de um minuto, Há aqui duas componentes que ainda não foram apresentadas, mas já são públicas, no que tem a ver com as áreas marítimas protegidas. Estamos completamente de acordo no que diz respeito a este tratado. Nós gostaríamos, de forma construtiva, e se o PAN estivesse disponível, de trabalhar com o PAN no sentido de se perceber de forma mais evidente o que é este eventual tratado, uma vez que há já um conjunto de instrumentos internacionais que existem, foram discutidos, seja enquanto fórum de discussão, seja enquanto compromissos. Se estamos a caminhar para um acordo de Paris para os oceanos, tenho que reconhecer, isso não existe. Mas se houvesse de facto a disponibilidade do PAN para podermos discutir em conjunto o que se pretende de forma mais objetiva, o Partido Socialista solicitava esse adiamento e agradeço. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, PAN está de acordo?
Sim, Sr. Presidente, é uma prerrogativa que assiste aos vários grupos parlamentares e da nossa parte estaremos inteiramente disponíveis para trabalhar naquela que seja uma solução que cumpra o objetivo desta iniciativa, que é proteger os oceanos.
Bom, entendo que então, havendo acordo, fica entre os dois grupos parlamentares para se entenderem sobre o assunto. Em conexão com este, o ponto 6, apresentação e discussão do projeto de resolução número 141/15/1 do PAN, de consagração do crime de ecocídio no Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradecer às restantes forças políticas pela possibilidade de alterarmos a ordem.
Sra. Deputada, podia pedir, por favor, falar mais perto do microfone.
Desde já agradecer, muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradecer às restantes forças políticas pela possibilidade de alteração da ordem dos trabalhos, uma vez que tenho que regressar à Comissão de Ambiente. Relativamente a esta proposta do PAN e até relacionada com a própria Conferência dos Oceanos e os demais problemas climáticos que temos vindo a assistir, nomeadamente a preocupação em termos não só um clima estável, mas acima de tudo em não depredarmos os ecossistemas e os recursos naturais de forma a pôr em causa a sobrevivência e a vivência na Terra tal qual a conhecemos até hoje. As próprias Nações Unidas já reconheceram que a crise sanitária da Covid veio convocar-nos que no final do dia a saúde das pessoas, a saúde do planeta são uma só e que nesse sentido devemos adotar medidas para que de forma mais eficaz possamos proteger o próprio planeta. Existem contudo danos irreversíveis que podem pôr em causa o ténue equilíbrio que existe nos ecossistemas. E apesar dos vários compromissos, quer nacionais, quer internacionais, no sentido de garantir que não continuamos a tratar o mundo natural e a explorar os recursos como se fossem infinitos, a verdade é que têm existido atos que têm posto em causa de forma irreversível aquilo que é a preservação destes mesmos ecossistemas. Podemos pensar na floresta da Amazónia, podemos pensar também nos oceanos e na poluição, ou até mesmo no próprio nosso país, naquela que é a poluição de alguns rios e ribeiras de tal forma irreversível. Aquilo que estamos a assistir hoje é de facto a um declínio vertiginoso das espécies e nesse sentido importa adotar medidas que passem também elas, evidentemente, pela consagração de novos tipos de crimes, nomeadamente crimes contra a humanidade. É aqui que surge esta proposta para que Portugal defenda, junto da comunidade internacional, o reconhecimento do crime de ecocídio, aditando ao elenco dos crimes no Estatuto de Roma. O crime de ecocídio é uma nova tipificação de crimes contra o conjunto da humanidade, mas também, sobretudo, contra o planeta. Esta será uma definição jurídica criada por uma comissão internacional, sendo que já é impulsionada por várias organizações não-governamentais do ambiente e especialistas, nomeadamente por 12 juristas impulsionados pela sociedade civil. Esta ideia de tipificação é que ela seja enquadrada como um quinto crime no Estatuto de Roma, que possa orientar também o funcionamento do Tribunal Penal Internacional. Aquilo que o PAN pretende é que Portugal, assumindo também aqui o compromisso de estar na charneira da defesa do ambiente e do combate à crise climática, venha então defender e apresentar uma proposta de alteração ao Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, porque os Estados-parte podem efetivamente fazê-lo, que assegure a consagração do crime de ecocídio na lista de crimes que figurem deste Estatuto e assim podermos, em conjunto com os demais países, evidentemente, contribuir para uma maior defesa e proteção do ambiente, que na verdade é uma defesa da própria espécie humana e das espécies que connosco partilham o planeta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Algum dos seus deputados quer intervir neste ponto? Acho que o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não obstante a bondade da proposta que aqui nos é dada no projeto de resolução do PAN, nós deparamos com algumas dificuldades de natureza prática relativamente ao contexto em que esta proposta aqui nos é apresentada. Desde logo porque seria necessário também que na ordem jurídica nacional houvesse uma análise sobre a consagração do crime de ecocídio, o que de todo ainda não está feito e, portanto, cria dificuldades. Acresce que, num outro domínio, este é o momento em que o Tribunal Penal Internacional se encontra confrontado com um conjunto de propostas de alteração que têm vindo a ser feitas, causando alguma dificuldade e também algum desconforto no contexto do Tribunal Penal Internacional e da necessidade, no âmbito do Estatuto de Roma, serem acomodadas estas propostas. E, portanto, nós não podemos acompanhar para já, pelo menos, esta proposta que nos é apresentada no projeto de resolução aqui pelo PAN. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Algum dos senhores deputados quer dizer alguma coisa sobre o assunto? Parece que não. Está apresentado, está discutido, passado. Temos agora a apresentação e discussão do projeto de resolução 104/15, primeira do Chega, pelo direito das crianças e jovens portugueses e lusodescendentes a um ensino português de qualidade e gratuito no estrangeiro. Tenho informação do Chega de que será para subir a plenário, para ser discutido em plenário e não nesta comissão. Estão de acordo? Não é preciso acordo. Exato. Passamos à discussão do ponto 5, apresentação e discussão do projeto de resolução número 110/15/1 do LIVRE, em que se recomenda ao Governo que considere a denúncia do Tratado da Carta de Energia. Isto tem conexão com a 11ª Comissão Ambiente e Energia. Não sei se está aqui, mas para ser discutido agora. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Tratado da Carta de Energia é um tratado negociado no início dos anos 90 do século passado e, curiosamente, assinado na nossa capital, Lisboa, no ano de 1994, enquanto instrumento de direito internacional está depositado no Palácio das Necessidades, à guarda do Governo da República Portuguesa. Trata-se de um instrumento de direito internacional que ficou rapidamente datado. Na altura, o contexto era o do fim da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim e da dissolução do Bloco Soviético e a tentativa de integrar a Europa Ocidental, a Europa de Leste e até a Eurásia, em particular as repúblicas pós-soviéticas da Ásia Central, do ponto de vista da energia. Estes países são, como todos sabemos, ricos em combustíveis fósseis e a Europa Ocidental procurou assegurar a sua segurança de fornecimentos de combustíveis fósseis através deste tratado, acabando por, como viemos a descobrir nas décadas seguintes, fomentar o nascimento de uma oligarquia extrativista nestes países que, ao contrário das previsões mais otimistas dos anos 90, que julgaram que o desenvolvimento, o enriquecimento destas elites nesses países favoreceria a democratização dos mesmos, acabou por favorecer a concentração do poder em poucas mãos e as derrocadas e, no fundo, regressões autoritárias destes países já no nosso século, particularmente na Rússia de Vladimir Putin, a partir de 2001. Ora, acontece que este tratado tem dois problemas. Um já se identifica pelas palavras que antes apresentei, ou seja, a Europa Ocidental ficou mais presa aos países ricos em combustíveis fósseis do que o contrário, e agora, como vemos até do ponto de vista geopolítico, são eles que dão as cartas e, nomeadamente, pretendem reescrever o adquirido do pós-Segunda Guerra Mundial, nomeadamente no que diz respeito à reescrita de fronteiras através da força militar, como vemos na guerra na Ucrânia. Segundo aspecto, que ainda não mencionei, é a da introdução, neste tratado, como em vários outros tratados internacionais, de instrumentos para resolução de disputas, que são instrumentos arbitrais, que na prática acabam por ser muito dominados por sempre mais ou menos os mesmos escritórios de advogados, os mesmos poucos juristas, e decidindo, na maior parte das vezes, é isso que a literatura académica nos tem demonstrado, em cerca de 60% das vezes, a favor das grandes companhias, dos grandes conglomerados energéticos mundiais. O que tem tido um preço, países que pretenderam, por exemplo, impedir a extração de combustíveis fósseis no seu território, como a França, acabaram por recuar na apresentação de legislação nesse sentido, sob pena de virem a ser colocados em tribunal por estas companhias. Itália, Espanha, vários outros países europeus já foram demandados na justiça por algumas dessas companhias e, portanto, o tratado encontra-se, é hoje em dia assumido geralmente, desatualizado. Há duas estratégias para fazer face a essa desatualização do tratado. O nosso projeto de resolução contempla-as a ambas, mas em sucessão. Uma tem a ver com a chamada modernização do tratado, que é a estratégia que ainda tem sido a Comissão Europeia. A outra é, se não for possível a modernização do tratado, a considerar-se a denúncia do tratado, seja ela coletiva, pelos países da União Europeia, seja ela individual. A denúncia do tratado em si não muda nada no plano, digamos, material, porque as próprias provisões do tratado implicam que ele continua em funcionamento na prática durante 20 anos após a denúncia. De lembrar que a Itália já denunciou o tratado individualmente e creio que, se não me engano, isto está dito na nossa resolução, mas creio que há 5 anos e, portanto, continua vinculado ao tratado na prática por outros 15. Na parte resolutiva do nosso projeto de resolução, no fundo, recomendamos ao Governo que se posicione favoravelmente a uma denúncia coletiva do Tratado da Carta da Energia, em sede do Conselho Europeu e nas formações relevantes do Conselho da União Europeia, e, no número 2, caso se revele impossível avançar para essa denúncia coletiva do Tratado da Carta de Energia, para a qual, aliás, se vão juntando vários Estados-membros da União Europeia, pelas minhas últimas contas, vamos já em meia dúzia de Estados-membros que são a favor dessa denúncia coletiva, mas caso seja impossível avançar para essa denúncia coletiva, que o Governo português solicite as necessárias consultas jurídicas para a consideração de uma denúncia unilateral do acordo. Queria salientar isto, ou seja, o projeto de resolução não recomenda diretamente ao Governo avançar para a denúncia unilateral do acordo já. Isso pode ser uma discussão posterior a ter, mas recomendo ao Governo que solicite pareceres jurídicos, no quadro do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros e dos juristas do Governo, eventualmente junto do próprio Serviço Jurídico do Conselho Europeu, para que possamos estar cientes de quais é que são, no fundo, as condicionalidades de cada uma das nossas opções e então aí informadamente poderemos tomar uma opção política aqui em sede parlamentar de recomendar ao Governo ou não uma denúncia unilateral do tratado. Portanto, em traços largos é este o conteúdo do documento e estamos disponíveis, seja aqui nesta reunião, seja depois em contactos bilaterais, para, enfim, incorporar sugestões no texto que possam vir a garantir-lhe o apoio de outros grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Alguns senhores deputados querem intervir neste ponto? Faz favor, Sr. Deputado Martins Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Deputado Rui Tavares. A minha pronúncia está muito, obviamente, centrada naquilo que está escrito. O que eu quero dizer com isto é que o Sr. Deputado Rui Tavares, na sua apresentação, teve uma postura mais, uma exposição mais aberta do que aquilo que está escrito. E o que está escrito é se posicionar favoravelmente a uma denúncia coletiva. Eu não tenho a mais pequena dúvida que o Tratado de Energia era o tipo de coisa que Portugal não subscreveria hoje, e de facto ele não trouxe nada de particularmente relevante e menos ainda de positivo nos anos mais recentes. Seja como for, é um tratado que tem partes muito diferentes e, como dizia bem, penso que vai mais ou menos de Portugal ao Cazaquistão, tudo com princípios e compêndios completamente diferentes. Mas, no dia 24 de junho, para além de ser o dia de São João, foi um dia bom, onde claramente se conseguiram passos na perspectiva da modernização deste mesmo tratado da Carta de Energia e onde os princípios da União Europeia, maiormente permitindo a manutenção da proteção dos novos investimentos exigíveis ao esforço para a transição ambiental, estou a ler, e ao respeito dos compromissos inscritos no Acordo de Paris, fiquem claros nesta mesma revisão da Carta de Energia. E nesse sentido nós não acompanhamos a denúncia coletiva do tratado. Se há matéria que país nenhum faz sozinho, é mesmo do sucesso às alterações climáticas, temos consciência do quão diferentes são os países que aqui estão, temos uma posição muito distante, Portugal, né, o Partido Socialista, Portugal tem uma posição muito distante daquilo que é a posição de alguns dos países que têm tentado levar no sentido errado esta mesma Carta de Energia, mas acho que fazemos melhor ficando dentro e firmando uma posição do que sairmos, não deixando eu de dar razão a todo o diagnóstico que o Sr. Deputado Rui Tavares faz sobre aquilo que é hoje esta Carta de Energia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Matos Fernandes. Faz favor, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando também não roubar muito tempo para não ser redundante, nós acompanhamos muitas das preocupações que estão expressas neste projeto, mas estamos muito mais próximos daqueles comentários que o deputado Matos Fernandes acabou de fazer, até por uma questão também de solidez, de fiabilidade e coerência com aquilo que tem sido histórico nesta Casa. Na legislatura anterior votámos favoravelmente um projeto de resolução, penso que era dos Verdes, onde um dos pontos era para que Portugal, o Governo neste caso, pugnar no quadro do processo das negociações para a reformulação e modernização do Tratado da Carta de Energia, que, como o deputado Matos Fernandes me disse, está a decorrer e as notícias que são conhecidas e as informações que são trocadas apontam que estes esforços têm sido profícuos e que aquilo que vai ser a revisão do Tratado vai torná-lo, de facto, algo já passível de Portugal subscrever, ao contrário do que estava. E, portanto, eu também respeito por esses esforços, parece que vão permitir que 53 signatários depois subscrevam, queremos acreditar que isso vai acontecer, e, portanto, também não podemos acompanhar, embora acompanhemos as preocupações, temos que respeitar o histórico que existe também aqui na Casa e do que votámos, mas não podemos acompanhar, ir passar já para uma fase de considerar a renúncia do tratado, parece que é um passo maior que não podemos acompanhar neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, porque a nossa posição é muito semelhante às duas anteriores, mas queria cumprimentar o deputado Rui Tavares por esta iniciativa, que tem muitos méritos. Acho que, de facto, há aqui muitos aspectos que devem ser revistos. Nós não acompanhamos a denúncia do tratado, mas, como foi dito aqui, portanto não vou estar a repetir, é só para que a posição fique explicitada. Consideramos que há vários aspectos do tratado que têm de ser alterados, e alguns estão, como foi dito, a ser alterados. Preferimos essa revisão do que existe e esse trabalho conjunto que está a ser feito do que a denúncia do tratado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá. Algum dos senhores deputados quer intervir? Uma vez que não, passamos ao ponto seguinte. Faz favor, Sr. Deputado.
Só duas palavras. Muito obrigado, só para completar aqui o círculo. Agradecer aos senhores deputados as intervenções e os comentários que fizeram. Estes pontos de debate também servem para perceber isto, se há mais caminho a fazer em termos de integração de contributos de outros partidos ou não. Nós continuamos abertos para a integração desses contributos, mas aqui no fundo há uma discussão que além de substancial, e parece que na substância estamos de acordo, é também estratégica do ponto de vista do posicionamento nacional. Será difícil conseguir uma denúncia coletiva se não houver países dispostos a avançar sozinhos e será difícil conseguir uma revisão dos tratados, se, ou deste tratado em particular, se não houver uma postura de denúncia coletiva. De qualquer forma, este é um alvo em movimento, porque há sempre, todos os meses, a sair novas notícias sobre o Tratado de Carta da Energia e provavelmente voltaremos a discutir. E pronto, agradecendo os comentários, resta-me... Portanto, encontramos neste tema em plenária na altura dos votos e teremos outras ocasiões para discutir outros temas de interesse comum. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Está, portanto, encerrada a discussão deste ponto. Passamos ao ponto 7 da nossa agenda, em que temos a apresentação e discussão do projeto de resolução número 142.15/1, também do Partido Livre, em que se recomenda ao Governo que defenda o ensino português como língua materna no estrangeiro. Bem, está praticamente é o mesmo ponto do projeto de resolução do Chega que abordámos no ponto 4 e também se apresenta no ponto 8, no projeto PAN. Quer o Chega, quer o PAN decidiram remeter para o plenário a discussão. Gostava de saber se o Sr. Deputado Rui Tavares Livre pretende também fazê-lo ou pretende que a discussão seja feita aqui.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, como viram, eu estava a prestar-me a sair da sala porque tenho agora um projeto do LIVRE em discussão na Comissão de Assuntos Europeus e, portanto, exatamente como o PAN e o Chega, podemos simplesmente levar o projeto à plenária e aí, até porque é uma matéria de maior consenso, a fazer a discussão.
Então, está ótimo. Tomamos nota, então. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Ora bem, passamos para o último ponto, o sempre candente problema das ECs. Ainda não?
Não, ainda falta a distribuição das iniciativas.
Ah, pois. Ora bem, acho que a pergunta que está aí já estou brilhando. Ora bom, Sr. Presidente, temos aqui, em relação ao projeto de lei número 173/15/1 do PAN, que determina a realização de um estudo sobre a renegociação, da dívida da Ucrânia a Portugal. Esta iniciativa foi arrastada para a sessão plenária dia 7 de julho. A comissão competente para a elaboração do relatório é a 5ª, Orçamento e Finanças, sendo relator o deputado Miguel Iglesias, que também pertence à nossa comissão, que aliás não está aqui. Assim, dada a constrição temporal em presença, o facto de se tratar de competência por conexão e existir relator, que é membro de ambas as comissões envolvidas, propõe que, caso não haja oposição, que este procedimento fique assim naturalmente resolvido. Há oposição, senhores deputados? Muito obrigado. Isto
passa
para o 154. Ok. Peço imensa desculpa, mas houve aqui várias alterações e, portanto, está um bocado. Faz força, portanto.
Antes de avançarmos aqui neste ponto, relativamente aos projetos de lei que são apresentados por vários partidos, na distribuição das iniciativas, há duas que cabem ao PS e há uma que cabe ao PSD.
Exato.
Dado tratar-se da mesma matéria, exatamente da mesma matéria, gostaria de perguntar aos nossos colegas do PSD se não estariam na disponibilidade de que nós fizéssemos todas estas iniciativas, portanto, fazendo numa ocasião posterior também uma troca relativamente a estes diplomas. É uma sugestão, era uma forma também de facilitar este trabalho.
Senhores deputados.
Não tenho condições de agora responder, uma vez que nós já tínhamos a distribuição feita e o deputado não está cá, portanto não tenho como ver com ele e não quero estar a responder sem falar com o meu
primeiro. Mas não sei se quer aguardar para consultas posteriores.
Se for possível, se não...
Senhor Presidente, não há nenhum constrangimento relativamente a esse aspecto. Nós poderemos na mesma fazer os dois pareceres que nos cabem e o PSD pode fazer até uma questão de facilitar o trabalho. Mas não temos nenhuma objeção a que também o PSD faça os pareceres.
Então é pacífico, Sr. Deputado Paulo Pires. Ótimo. Ainda bem que está resolvido.
Porque...
Não vale a pena adiante.
Está resolvido então. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agora
falta indigitar o relator.
O relator. Sr. Presidente, então faz favor de...
Da nossa parte, a relatora será a nossa colega Natália Oliveira.
Sr. Deputado António Oliveira, Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, quem indica?
Da nossa parte, o deputado António Malau de Abreu.
Deputado António Malau de Abreu. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora passamos, então, ao candente assunto das atas, julgo eu, que nunca mais consigo passar às atas. O 205?
Que é do PAN, também tem que nomear relator e este também.
Exato. Ora bem, temos então ainda, para nomear relatores, projeto de lei número 205/15/1 do PAN, que determina ao fim da cobrança de propina taxa de inscrição aos jovens portugueses e lusodescendentes que frequentem ou venham a frequentar o ensino de português no estrangeiro, procedente para o efeito da alteração do Decreto-Lei 165/206 de 11 de agosto. Cabe ao PS e indicar o deputado relator, se quer dizer quem?
Será a mesma deputada do nosso grupo deputado parlamentar a fazer o parecer.
Muito obrigado,
deputada Natália Oliveira.
Deputada Natália Oliveira, muito obrigado, Sr. Deputado. Temos, finalmente, projeto de lei 152/15, primeiro do Bloco de Esquerda, eliminação da propina para o ensino de português no estrangeiro e garantia de gratuidade nos manuais escolares adotados. Deputado relator do PSD, Sr. Deputado, quer indicar o Sr. Deputado do PSD que vai ser relator?
Só que o presidente já estava, guardei as cartas. Qual é que é, Sr. Presidente?
É um projeto de lei do Bloco de Esquerda, eliminação da propina para o ensino de português no estrangeiro.
Sim, também é o deputado António Malau de Abreu.
Sr. Deputado António Malau de Abreu, então. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Agora é que são as atas.
Sr. Presidente, só aqui uma questão para esclarecer. Este projeto de lei número 184 está aqui referido como sendo da autoria do PSD, mas não é do PSD.
Não é.
É
corrigido. Ah, ok.
Ah, só se foi com erro, difundido com erro anteriormente e nós corrigimos.
Pois é que aqui na minha ordem do dia tem como sendo do PSD.
Então, pedimos desculpa, é uma questão de fazer a alteração. Portanto, já está corrigido, portanto, isto não implica nenhuma alteração em relação ao que aqui foi dito ou escrito.
Exato.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por essa correção. Ora bom, agora passamos à aprovação das atas. Isto é uma questão complicada. E assim temos as atas número 8, de 31 de maio de 2022 e 9, de 7 de junho de 2022, que foram incorretamente arroladas na ordem de dia, pois haviam já sido aprovadas na reunião de 21 de junho, portanto são excluídas aqui desta listagem para aprovação. Temos assim, para votação, as atas número 7, de 25 de maio de 2022, 10, de 8 de junho de 2022, 11, de 14 de junho de 2022, 12 de 21 de junho de 2022 e, finalmente, a número 13 de 29 de junho de 2022. Algum? Fechou a sua
pergunta. Nós não estamos em condições de aprovar estas atas porque não as lemos. Aquilo que eu pedia era que a Comissão pudesse aprovar as atas e depois, posteriormente, dessemos o assentimento, de, eventualmente, fazendo alguma alteração, caso houvesse...
Ok.
Quer ver se há alteração a fazer.
Então, Sr. Deputado Paulo Pisco, está a sugerir a aprovação condicional das atas. Muito bem, nada a opor. Alguém, alguns dos senhores deputados, vota contra? Alguns dos senhores deputados se abstêm? Então foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Acho que sim. Isso aí é uma boa notícia, já que já não me lembro.
É 12 ou 13?
13
é uma quarta-feira.
Ah, não, é quarta-feira. É pena, podíamos ter a... É pena, podíamos ter a substituição da reunião ordinária.
Então, dia 12 à tarde à comissão, dia 13 ao almoço da comissão, é isso?
Eu acho que teria sido mais agradável substituir a reunião da comissão pelo almoço, mas enfim, manda quem pode, não fui eu.
Temos duas reuniões numa semana.
Acho que sim, também. Já agora. Bom, senhores deputados, muitíssimo obrigado.
Muito obrigado.
Peço desculpa por esta, algumas confusões aqui, mas isto houve alterações para um lado e para o outro, mas aqui com o apoio...